Programa Ponto de Vista.
Retornamos com o programa Ponto de Vista, aqui do Estúdio 2 da Cidade Dourados, pela nossa Rádio Coração. Lembrando que a nossa sede é na cidade de Itaporã, Pedra Bonita. Um abraço a todos os nossos irmãos desta cidade querida. E estamos tratando hoje sobre o tema do trabalho infantil. Tem alguns dados aqui interessantes, que em 2012, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, haviam 44.380 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalhando, né, sem estar dentro desses parâmetros que nós já falamos e outros que vamos falar ainda, com um aumento do ano anterior, de 2011 para 2012, o que deveria ser o contrário pelo trabalho de conscientização e tudo mais, né? Então é um dado que realmente nos faz pensar sobre tudo o que a gente está vivendo, apesar de tanta conscientização. Agora, um tema que a gente gostaria de tratar, Simone, em relação à questão dos pais que põem as crianças para trabalhar, às vezes eu encontro na rua, ou às vezes até na paróquia, chegou com alguma criança vendendo alguma coisa, né? E eu já presenciei situação que depois eu vi a mãe na esquina, lá do outro lado. Como é que fica isso aqui? A criança, neste caso, pode, não pode, está ajudando a mãe? Como é que funciona isso?
Não pode, primeiro, porque ela está em via pública, né? E a criança, quando ela está em via pública, ela está mais fácil acesso de estar acontecendo algo com essa criança, né? Ela pode sofrer algum tipo de violência, ela pode sofrer algum tipo de acidente de trânsito, ela tá sujeita ao abuso, ela está sendo explorada pela família, até mesmo porque a família ela está acompanhando. Né, nós já tivemos caso mesmo da mãe colocar a criança para fazer o artesanato, para fazer um bombom, e à noite você começar, se você for analisar, se você pegar a ponta da Marcelino no começo da noite, a criança está ali, e ela termina a ponta da Marcelino circulando aqueles barzinhos da cidade. Então, esse é um trabalho que não pode, ele deve ser denunciado, e a população em si, ela tem que tomar consciência de que esse é um trabalho que não deve acontecer.
Simone, você falou da ponta da Marcelina, agora eu lembrei da Joaquim. Vou fazer uma pergunta, talvez fuja isso aqui, mas que acontece. E, por exemplo, o pessoal que faz ponto na área da prostituição ali também, que tem menores.
Sim.
Né?
Agora, semana retrasada mesmo, eu tive junto com o Conselho Tutelar num abrigamento de um adolescente. De uma criança, na verdade. E essa criança, no momento em que nós fomos fazer o corpo de delito, porque ela estava bastante machucada, nós descobrimos que a irmã mais velha dela, de 15 anos, ela estava sendo colocada, estava sendo explorada sexualmente em um ponto da cidade pela própria avó, que era agressora também da criança. Então, se a gente for analisar, né, fazer essa busca da família, você vê que dentro dessa família a gente consegue ver N violações. Tem o uso de droga, tem a violência doméstica, tem o abuso, exploração sexual, né, de criança e adolescente. Então a gente tem que ficar atento e a população tem que denunciar, porque a gente não consegue, a cidade ela é tão grande, a gente tem tantos casos que a gente não consegue estar atingindo se não houver essa denúncia. E a denúncia hoje ela pode ser feita de maneira sigilosa, a pessoa ela não precisa ter medo de que seus dados sejam repassados ou algo assim. Nós, no ano de 2013, nós recebemos muita denúncia pelo Disque 100, as pessoas estão se conscientizando, a gente até ouve na rua, gente, será que isso está acontecendo agora ou o mundo está perdido? Realmente o mundo está perdido, mas eu acho que as pessoas elas estão se conscientizando de que a denúncia é o caminho certo para que a gente consiga eliminar essas...
E qual é o limite do cidadão quando percebe uma coisa dessa? Só o telefone, por exemplo, eu não posso fazer uma abordagem na linha da conscientização?
A gente pede que não.
Não?
Né? Primeiro, principalmente se for vizinho.
E se tiver uma pastoral, por exemplo, uma pastoral organizada, aí é possível?
Aí sim.
Porque eu tenho assim,
aí
tentado
sim,
encontrar
sim.
Profissionais, assistentes sociais, psicólogos e outros leigos ali na igreja, para que a gente possa fazer uma pastoral exatamente nessas ruas onde tem essas coisas, sobretudo à noite, né? E a gente tem encontrado dificuldade porque a gente não sabe onde a gente pisa, né? Então, acho que vamos precisar de gente da área de vocês também para dizer para nós até onde a gente pode ir, como abordar, né? O que é que nós podemos falar, se podemos conscientizar, quais os nossos limites, quais os nossos pontos que a gente pode avançar.
A equipe, ela tem que ser organizada. A gente pede para que nunca vá sozinho, principalmente se você for vizinho da ocorrência, né? Mas a gente também tem, graças a Deus, a gente tem um acesso muito grande à Vara da Infância, que é bastante parceiro, né? E eles sempre nos ajudam e sempre nos auxiliam nessas buscas que nós fazemos. Muitas vezes a gente não está amparado de guarda, a gente não está amparado, né, da polícia, mas a gente consegue fazer sim essas abordagens se a gente tiver com uma equipe multifuncional.
Muito bem. Agora, em relação à questão do... Nós vamos indo e voltando, quando eu for me lembrando de outras coisas, eu volto, viu? Em relação à questão do menor aprendiz, né? Eu já, em algumas empresas grandes... Aliás, eu queria saber, eu não sei qual de vocês poderia me informar, talvez ao Zeni, para uma empresa ser obrigada, digamos assim, por lei. Obrigada, eu digo porque a lei prevê, né? Para contratar um, por exemplo, ela tem que ter quantos funcionários?
Ela tem que ter no mínimo 7 empregados em funções que demandem a formação profissional metódica.
Certo.
Então não basta, por exemplo, a gente tem casos que a empresa tem, por exemplo, 10 funcionários, mas desses 10 a gente exclui o cargo de confiança, né? Tem as exceções, né? Essa função não entra na contagem da cota. O percentual mínimo, tá? Desculpe, eu devia ter falado disso primeiro. O percentual mínimo é 5% das funções que demandam formação profissional metódica do quadro de determinada empresa. Então, para dar no mínimo um aprendiz, a gente faz a conta em cima do máximo, que é 15%. Então, o percentual mínimo é 5%, o máximo é 15%. Então, uma conta para a empresa ter obrigada a contratar pelo menos um, ela ter essas 7 funções que demanda a formação profissional metódica. Aí exclui os cargos de confiança, né, o gerente, porque ele não pode necessariamente entrar na cota, porque é uma contratação que tem algumas funções que não é possível fazer a qualificação naquele cargo. Que é o cargo de gestão, é o cargo de confiança, é a pessoa que tem a procuração, é a pessoa que, enfim, responde pela empresa. Então, esse cargo é excluído. Exclui-se também os cargos que é necessário ter a formação superior. Por exemplo, se a empresa tiver no seu quadro um engenheiro, um médico, esse profissional também não entra na cota. E aquelas funções que é necessário uma qualificação de nível médio, né? Um técnico de radiologia. Radiologia nem se cita, porque é um cargo de situação tem uma restrição aí na sua atividade. Mas para um técnico, por exemplo, um técnico em química, que precisa, para exercer esse cargo, uma qualificação de nível médio. Aproveitando, padre, eu queria só fazer um comentário sobre esse dado que o senhor citou aqui nesse número, nesses 44.000 de trabalhadores com os dados do ano passado. Esse número, eu penso que deve ter sido a informação do IBGE, da PNAD,
isso,
é
isso? Exatamente.
Da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio.
Exatamente.
Esse número de 44.000, ele infelizmente ele não separa o trabalho legal a partir do 16, e também não tem os números da aprendizagem separado.
Certo.
Então esse número ele a gente tem que deixar claro que dentro desse número que é grande, a gente tem sim o os dados do trabalho legal a partir do 16.
Então pode, né, ser que nesse caso o trabalho legal tenha havido uma diminuição, né?
Sim, nós tivemos em Mato Grosso do Sul, nos últimos anos, um aumento muito grande da inserção de aprendiz no mercado de trabalho, porque a lei, ela não é nova. A obrigatoriedade de ter aprendiz, ela existe há muito tempo. O sistema SENAI, o SENAC, o SESC, o SENAR, eles foram criados em função da aprendizagem. Tanto é que ele tem o nome aprendizagem no seu nome. É Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de Aprendizagem Industrial. Mas efetivamente, essa realidade, essa inserção, ela só começou a ocorrer quando o Estado começou a cobrar. Então, quando a fiscalização do Ministério do Trabalho, quando o Ministério Público do Trabalho efetivamente começaram a notificar essas empresas para que, olha, existe essa obrigação, tá? Então, a gente está cobrando que isso ocorra. Então, esse número, ele está num crescente. A cada ano, está tendo um acréscimo nesse número de adolescentes que estão sendo inseridos como aprendizes.
Agora, qual a vantagem, também você pode responder, depois a Candice também pode responder, é porque seu nome não é um nome tão comum, viu, Candice? Qual a vantagem, por exemplo, de um empresário que tem um menor aprendiz? Porque, às vezes, a pessoa, a Simone lembrou que muita gente não, só vê a questão do trabalho em si, não vê as outras coisas que isto vai fazer desencadear, né? O que um empresário que tem o menor aprendiz leva de vantagem, né?
Bom, primeiro, o contrato de aprendizagem, ele é um contrato que tem uma natureza especial, né? Um contrato que, como a Candice diz, tem muitas particularidades. Então, ele tem essa diferenciação. Primeiro, é um contrato por prazo determinado, né? O aprendiz, ele vai estar inserido ali naquela empresa enquanto ele estiver vinculado ao curso de formação profissional metódica. Aqui em Dourados, via de regra, os cursos de aprendizagens pelo Sistema S são de 12 meses. Então, ele é contratado, por exemplo, dia 1º de março desse ano e vai até 28 de fevereiro do ano que vem. Ele tem uma jornada parcial, ele não cumpre a jornada de 44 horas, na maioria das vezes, que é a jornada do trabalhador. Ele vai um período nesse curso e um outro período, que também tem um limite de jornada, ele vai na empresa para complementar, né, para ver na prática aquilo que ele viu lá na teoria. Existe, tanto no Sistema S quanto dentro da empresa, uma pessoa que vai estar ali como um tutor desse adolescente. Ele tem que estar acompanhando, né? O salário, ele é proporcional ao salário mínimo, é o salário mínimo hora. Então, salvo se houver algum dispositivo em convenção coletiva, esse adolescente, ele vai receber o salário mínimo hora. Ele não está sujeito a receber, por exemplo, o salário do comércio, né? Se a empresa for de comércio. O fundo de garantia, ele tem um percentual menor, enquanto do trabalhador é 8%, do aprendiz é 2%. E a grande vantagem que eu vejo na aprendizagem para o empresário é que ele vai estar formando a sua própria mão de obra. Então, ao final desse contrato, se o adolescente já tiver a idade mínima de 16 anos e se a atividade que ele tiver inserido, né, não tiver nenhuma proibição, ele pode ser contratado pela empresa. Quer dizer, a oportunidade de estar formando a sua própria mão de obra. O que nós escutamos no nosso dia a dia? Ah, não se encontra profissional qualificado. Dourados não tem que trazer de fora. Então, eu digo sempre que as empresas, elas também têm que fazer essa cobrança, porque, como eu disse, o Sistema S, ele foi criado para isso. E a empresa, na verdade, ela já contribui. Então, ela já paga compulsoriamente, né, na sua guia da Previdência Social, ela paga um percentual de 1% em cima da sua folha de pagamento para o Sistema S. Então, ela já tem um serviço pago que, muitas vezes, ela não estava indo lá buscar. Ela simplesmente estava pagando, porque a cobrança é compulsória, né, é calculada na GPS, mas ela não estava indo buscar esse serviço que ela estava pagando. Então, o contrato, ele não, o curso não deve, não é pago, não é pago naquele momento, porque, na verdade, ela vem pagando compulsoriamente.
Certo. Antes de continuar o programa, um abraço para Nielce Santos, Rosângela, Bender, Lisa Maciel, Silvana Giovana e Ronaldo Rodrigues. Também tem mais outras pessoas aqui nos acompanhando. A Giovana de Oliveira, a Vanessa Maciel Magalhães. Deixa eu ver quem mais. Sou do Mari Leides, Dal Bosco, Ana Paula Silve. E mandamos, portanto, um abraço a vocês que nos acompanham também pelo Facebook. E a todos os outros também que nos acompanham. Nesta manhã em que estamos tratando sobre a questão do trabalho infantil. E você pode ser um multiplicador também dessa conscientização lá na sua casa, no seu trabalho, na sua cidade. Agora, voltando aqui com a Candice, em relação à questão do trabalho em casa, né? A criança que eu falo, já um pouquinho mais crescida, ela não está desobrigada de tudo. Como é que funciona isso aqui? Tem a mãe, mas o pai pode dar alguns afazeres domésticos a essa criança, até como forma educativa?
Essa é uma pergunta muito pertinente e muito importante, porque eu tenho certeza que todo mundo que nos escuta, os que têm filhos pequenos, tem essa dúvida. Qual é o limite, em que situação, em que existe uma situação de cooperação familiar, em que todos dentro do contexto familiar, que o pai e a mãe encabeçam, quando que a criança e o adolescente também, eles podem ajudar em casa, fazendo os deveres para aquela casa funcionar, e quando que o pai e a mãe passam a ser os exploradores, porque o que nós estamos falando até agora, de forma muito clara, é quando esse adolescente, essa criança está sendo explorado por um terceiro, seja numa empresa formal ou informal, ou uma outra pessoa. Mas e quando o explorador pode ser o pai e a mãe?
Uhum.
Qual é o limite? Eu costumo dizer de forma bem clara que a ajuda dentro de casa faz parte da formação do caráter da pessoa. Todo mundo, seja ela rica ou pobre, preta ou branca, que mora em Dourados ou mora em São Paulo, todo mundo tem o seu dever dentro do contexto familiar. Então, quando a mãe vira para o seu filho e diz, leve seu tênis daqui, tire do meio da sala, porque está atrapalhando, ou arrume sua cama, porque o seu dever é manter o seu quarto organizado, ou me ajude a tirar a mesa do jantar ou do café da manhã. Isso, de maneira alguma, significa que ele está sendo explorado para fim de trabalho infantil. O que está acontecendo ali é a mãe ou o pai fazendo com que a casa funcione dentro do contexto da sua família. Contudo, o que a gente verifica às vezes é o pai e a mãe dando toda a responsabilidade da casa para os seus filhos. Então, a menina de 10 anos cuida do irmão de 6 e do irmão de 2 e aproveita e já faz o almoço e aproveita e já dá uma limpada na casa e já passa uma água sanitária nos banheiros e fique aí responsável pela casa e que eu vou ficar aqui sentada ou vou trabalhar. Então, veja bem, são situações muito diferentes em que existe uma diferença muito clara entre exploração e entre contexto familiar, educativo e de formação de personalidade. Então, o que muitas vezes vemos é e as meninas, nesse caso, são mais vítimas, são as maiores vítimas, porque a mulher acaba sendo mais responsável efetivamente pela casa.
Ainda tem essa maldita cultura?
Meu Deus do céu. isso é muito comum. Muito comum mesmo. E o que acontece? Por que isso não pode? Veja bem, primeiro, o ambiente doméstico é um ambiente que também é hostil. Ele também é perigoso. Por quê? A gente está em contato. Quem trabalha em casa sabe. A gente está no fogão, a gente pode se queimar. Com ferro, a gente pode se queimar. O produto de limpeza, ele é tóxico. E muitas vezes os adultos mesmo cometem equívocos na hora de manipular um produto de limpeza. Quando você tem filhos, você fica com o filho no colo o dia inteiro. Quem é que não sente dor nas costas? Quem é que não sente dor no braço de carregar esse bebê muitas vezes o dia inteiro? E como que, se nós que temos idade para isso, que a formação física e emocional em tese está completa, como que nós vamos admitir que uma menina de 9, 10 anos, porque é isso que a gente encontra muitas vezes, seja responsável por isso? Qual que é o limite? Tudo bem, já entendi o recado, mas qual é o limite? Quando que nós vamos saber efetivamente quando isso já ultrapassou o ponderável? Quando outros direitos da criança ou do adolescente estão sendo violados. Então, a integridade física dessa criança está sendo violada? Bom, ela é responsável pela casa, ela está sujeita a danos físicos, a danos emocionais. Sim, então existe a exploração. O direito de ir à escola, o direito à educação, está sendo violado? A menina passa o dia inteiro, muitas vezes, na função da casa. Chega na escola, o que acontece? Não consegue ter um aproveitamento adequado. vai lá, fica dormindo, está cansado. A Simone, que convive diretamente com essas crianças, sabe muito bem. Não adianta estar só o corpo na sala de aula. A cabeça tem que estar lá, ela tem que estar disposta para aquele estudo. Ela tem que efetivamente escutar o que o professor diz e estar disposta a fazer as suas tarefas. Então, não adianta só ir lá e responder a lista de presença e falar que está na escola. Não é isso, o aproveitamento é imprescindível. O lazer, o direito ao lazer está sendo violado? Está sendo violado? Bom, ela fica com uma carga horária de 8 horas por dia, porque são 3 irmãos, mais todo o serviço da casa, e ela não tem direito a ir brincar ou ficar curtindo a sua infância? Sim, é a exploração. Então, o pai e a mãe, por si só, eles não deixam de ser, muitas vezes, os exploradores. É claro que o trabalho repressivo, nesse caso, ele é diferenciado por parte das autoridades que cuidam do assunto. Mas, muitas vezes, nesse contexto em que a gente descobre situações de exploração do trabalho infantil.
Agora, em relação à questão bem prática, você falou dessas coisas, por exemplo, geralmente, quando se tem um segundo, terceiro filho, que a criança já tem aí 10 anos, que praticamente vira babá da outra criança, né? Isso é muito comum a gente ver. Ah, não, mas já cuida, fulano já cuida, né? Já faz isso, já faz aquilo. Qual é o limite em relação a isso? Porque daqui a gente pode puxar outros fios, né?
Sim. O limite é esse que eu acabei de dizer. Não existe problema algum do irmão cuidar do outro. Eu falo por experiência própria. Na minha família, meus pais não tiveram filhos um grudadinho no outro, nós temos diferença de idade. Então, eu cuidei da minha irmã, que é 10 anos mais velha, mais nova que eu. Mas isso não significou em momento algum que eu deixei de gozar da minha integridade como pessoa para isso. Por quê? Porque responsável pela minha irmã não era eu. Responsável era o meu pai e minha mãe. O que eu fazia era ajudar eles. Era sob a supervisão deles, sobre os cuidados deles, sobre o olhar deles, olhar a minha irmã que era mais nova. O que não pode acontecer é a mãe e o pai entregar para a menina, que normalmente é menina nesse caso, entregar para a menina a responsabilidade da criação de um filho. Olha, eu vou sair para trabalhar hoje de manhã, cuida aí do seu irmão de 3 anos, mas a menina tem 9. O que essa menina sabe? Se acontecer alguma coisa, como que vai ser isso? Ela não, o pai e a mãe muitas vezes não tem estrutura psicológica e familiar e social para cuidar dessa criança, aí você vai querer que uma pessoa de 9 anos seja responsável por isso? Essa é a responsabilidade que deve se passar a ela? O contexto de cooperação é um. Agora, de imputação de um dever iminentemente de uma pessoa adulta é completamente diferente. Então como saber o limite? Existem outros direitos sendo violados? Ela está deixando de ter o seu direito ao lazer, à educação, à saúde, à integridade física? Sim. Então há um problema que tem que ser resolvido. Muitas vezes, uma mera explicação do que pode e o que não pode, uma orientação basta para que esses pais saibam, os avós muitas vezes, né, que são responsáveis, saibam efetivamente de que maneira conduzir essa situação, porque nem todos têm a chance de contratar uma babá ou uma pessoa, um empregado doméstico para cuidar, né, da casa ou dos filhos, ou colocar na escola ou na creche, enfim, tão cedo. Então esse é o limite. A explicação muitas vezes resolve o problema. E nas situações em que não resolve o problema, esse pai e essa mãe podem responder por esses atos. O abandono intelectual, o abandono material, existe uma série de crimes, inclusive previstos no ECA e no Código Penal, que imputam responsabilidade aos pais. Porque essa responsabilidade está, na verdade, envolvida no poder familiar que ele tem diante dos seus filhos. Então, ele pode ser responsabilizado numa situação mais extremada, inclusive pode ser retirada essa criança do convívio familiar.
Muito bem. Sim, Simone.
Se Simone quiser complementar.
Você complementa e depois já faz o convite para amanhã, que tem alguma coisa lá no Ceia, né?
A gente tem, muitas vezes a gente usa os casos como exemplo para poder estar explicando alguma coisa. Esses dias eu cheguei nós tivemos uma denúncia, a gente foi até lá, e a mãe estava desesperada porque a filha de 13 anos tinha fugido de casa um dia antes, e na verdade ela fugiu, só que estava na casa da irmã mais velha, né? E nós fomos tentar verificar o que estava acontecendo. A menina de 13 anos, ela criou as três irmãs mais novas. E a mãe, ela deixou de estudar por conta dos irmãos mais novos. A mãe colocava ela para limpar a casa, para cuidar dos irmãos, para fazer toda a atividade que seria da mãe. E aí a menina pediu para ir no aniversário de uma coleguinha e a mãe não deixou. E ela se revoltou com isso, falou, ah, eu vou para casa da minha irmã mais velha, e lá ela ficou. E ela acionou o conselho, tal, mãe, o que eu faço, não sei o que. E nós fomos até o local e nós percebemos o que é que está acontecendo na residência, né? Chamei a mãe para conversar e falei, olha, aqui existe a inversão de valores. O porquê? A criança, ela não era uma criança rebelde. Ela, muito pelo contrário, no momento que ela chegou, ela retornou lá e nos viu, ela já veio em prantos e ela mesmo chamando, olha, tia, eu não fugi, mas eu tô cansada dessa situação, né? Eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu não culpo a minha mãe porque ela tem que colocar a comida na mesa. Então já vem tudo isso embutido na própria, né, percepção da criança, que ela sabe que ela tem que fazer, né, na cabeça dela. Ela sabe que tem que fazer aquilo ali para ajudar a mãe, mas ela também tem as particularidades dela, né? Ela não tem o direito ao lazer, ela não, já não tá na escola, ela já não tem direito nem a tomar o famoso tereré com o vizinho por conta que ela já tem que cuidar dos irmãos mais novos. Então é isso que a gente percebe muitas vezes, essa inversão de valores. Quem é que tá cuidando de casa? Quem é que tem que cuidar da casa? É a mãe.
Agora nós precisamos fazer um breve intervalo, já retornamos tratando ainda desse tema com outros enfoques no nosso último bloco do programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista.